por portas e janelas. A arquitetura agora, pela voz das principais instituições que a mostram e discutem em Portugal. Trienal de Arquitetura de Lisboa. Centro de Arquitetura, Garagem Sul do Centro Cultural de Belém. Casa da Arquitetura. Juntos atravessamos portas, rumo a novos materiais, técnicas e discursos, e abrimos janelas sobre as cidades, problemas e perspectivas. Conversas et al. É um ciclo de tertúlias que traz ao polo criativo da Trienal de Arquitetura de Lisboa jovens profissionais da arquitetura com uma curiosidade insaciável e mente obstinada, localizados em territórios diversos. O fio condutor de cada sessão será o modo de pensar em arquitetura versus o processo de construção da obra ou da cultura material versus a cultura imaterial da prática. Em cada episódio, o ateliê convidado traz consigo um artefacto e um convidado. E são esses os objetos que irão servir de mote à conversa. O ciclo Conversas et al. Tem como primeiro convidado o Rui Filipe Pinto, em representação do Studiolo, que por sua vez convidou Edgar Brito para uma conversa em torno das chamadas promessas de cartão. Recortar uma parede implica uma certa violência. Colar uma parede é colá-la a um compromisso. É este o mote para uma conversa onde, até ao fim, os dois intervenientes concordam em discordar.
Boa tarde a todos. Bem-vindos. É um prazer muito grande ver esta sala assim encher. Nós queríamos, já há muito tempo, queríamos começar a criar uma espécie de rotina de abertura das portas do Palácio, aqui num dia da semana, e começamos desta forma, que permita que todos aqueles que se interessam por arquitetura se juntem a nós para falarmos com quem está no campo do projeto, com quem lê livros e quer partilhar esses livros que para si foram muito importantes, partilhá-los com os outros, e no meio disto tudo, de uma forma informal, bebendo um copo, comendo, etc., trocarmos impressões de uma forma muito próxima, que seguramente já é uma forma muito distante daquelas conferências que nós organizamos no CCB há uns anos atrás, tiveram o seu período, foram importantes, mas nós queremos contribuir mais para a comunidade deste bairro, ativar mais este lugar e iniciar este caminho com uma série de conferências que são dirigidas a novas gerações. Quando nós falamos de novas gerações, é verdade que há a dimensão da nossa vontade de dar oportunidade aos mais novos, mas eu acho que isso até seria um pouco paternalista demais e talvez injusto dizer que é a base que justifica os convites. Na verdade, o que justifica os convites é a extraordinária relevância de novas gerações que têm outras inquietações, que têm outros conhecimentos, que têm outro relacionamento com a realidade, que trazem outros tipos de saberes. E nós, arquitetos da minha geração, sabemos que, e que também temos filhos dessas gerações, sabemos que são diferentes e que essa renovação é importante não apenas para substituir os protagonistas, mas é sobretudo importante para melhorar a nossa abordagem à arquitetura, a nossa relação com o planeta, que hoje é uma questão crucial, e com esta energia desta nova geração, nós podermos contaminar também, quem sabe, essas outras gerações mais velhas a progressivamente irem mudando o seu modo de fazer as coisas, e nada como nos encontrarmos aqui muito informalmente e com esta proximidade para podermos começar esse caminho. Nós desafiámos os convidados a trazerem alguns objetos, porque nós arquitetos sabemos que estes objetos, os livros, a dimensão matérica, essas coisas estão dentro dos ateliês e nos lugares das obras e fazem parte do nosso dia-a-dia, e às vezes nessas conferências projetadas em grandes ecrãs estão muito longe de nós e tornam-se por isso quase inexistentes no nosso discurso.
Obrigado pelo convite, que de certa forma me honra muito, mas ao mesmo tempo também me surpreendeu. Falava disso antes, o Studiolo é um escritório muito pequeno e que na realidade é quase uma exteriorização daquilo que eu sou enquanto arquiteto nesta altura, só tem 2 anos. É um espaço não necessariamente apenas físico, porque está dividido entre Zurique e Coimbra, onde eu oscilo. e estar aqui e poder falar um bocadinho sobre o meu trabalho, que lida muito com estas questões, é para mim um prazer, e sobretudo poder fazer isto com mais do que um grande profissional e um grande engenheiro, um grande amigo. Acho que só faria sentido ter esta conversa com alguém com quem eu também tenho essa empatia emocional e também empatia intelectual, apesar de nós não estarmos de acordo em muitos temas, e é por isso também que eu queria trazer o Edgar, porque acho que nesta fricção pode ser divertida. Quando o convite surgiu, o título foi para mim muito frappante, esta ideia de cultura imaterial e cultura material, e na realidade houve uma espécie de evidência que surge logo à partida, que é: o escritório é muito recente, não existe um grande, muito trabalho construído, o corpo material do escritório é muito reduzido, mas isso não significa que não exista, de certa forma, uma produção até já consequente. Ou seja, a maioria dos nossos projetos que lidam com todas as questões normais a qualquer outro arquiteto, como a encomenda básica, o orçamento reduzido, os honorários pequenos também, ou seja, a maioria do nosso trabalho acaba por nunca conhecer essa realidade construída. Também porque nos dedicamos muito a fazer concursos, e então existia esta fricção entre essa realidade mais física e a realidade menos física, e olhando para a forma como nós trabalhamos, as maquetes pareciam-nos, ou pareciam-me ser uma boa evidência disso. A maioria do nosso trabalho não chega a existir, e a última instância, o último ato na qual esta arquitetura, de certa forma, subsiste é nestas maquetes. E faço um bocadinho uma ponte para a descrição dos objetos que eu decidi trazer. Eu trouxe duas maquetes, uma maqueta à escala 1.50 e uma maqueta à escala 1.20. Por norma, no escritório só trabalhamos com maquetes nestas duas escalas, por vezes maquetes à escala 1.100, numa fase muito inicial. A primeira maqueta à escala 1.50 é uma maquete de concurso, um concurso não ganho, ou seja... Este projeto nunca conhecerá uma realidade mais física, nunca será mais verdadeiro do que aquele objeto que está aqui hoje no meio da sala. É uma maquete de um edifício de habitação nos arredores de Zurique, são 7 apartamentos, era para uma comunidade religiosa em que usavam o investimento para poder construir a casa do padre. O apartamento no resto do chão era para o pastor, com um escritório à parte, e depois os outros apartamentos serviriam, através da venda, a financiar a operação. É uma maquete verde, em split level, com riscas, e que pode mostrar vários temas que nos interessam. E a grande característica só do projeto é que haviam várias árvores no plot, que eram de extrema importância para nós após a primeira visita, e o projeto dança um pouco de forma a acomodá-las, e a forma é esculpida a partir desta posição destes elementos da flora. Depois, a outra maquete é uma maquete à escala 1.20 de um projeto que esperemos em breve começar a construir, e é uma maquete que que tem interiores, e que eu convido a que possam circular, ela é desmontável, podem ver o interior, e é uma maquete claramente de trabalho, ou seja, ela vem com fita cola verde, é uma maquete que é cortada, que não é perfeita, que é rudimentar de certa forma, mas que nos deixa experimentar. E que à partida esperemos que ainda um dia venha a conhecer uma realidade mais física do que este estado intermédio. Eu decidi, como eu dizia antes, trazer o Edgar porque é um profissional que eu respeito imenso pela multidisciplinaridade da sua prática. Apesar de ser engenheiro de formação, eu sei que ele almeja e que se sente, que não se define apenas por essa profissão, e é uma pessoa que eu respeito muito e com a qual tenho conversas que vão desde a arquitetura, a arte, a futebol, a Fórmula 1, muitas vezes. Portanto, achei que nesta ideia de uma imaterialidade e da forma como eu acho sobre as coisas, que às vezes não depende necessariamente de elas serem reais ou físicas, o Edgar poderia trazer esse lado um bocado de confronto, em que eu acho que a experiência e a realidade das coisas fazem mais falta, de certa forma, num bom sentido, e por isso é que eu quis trazer o Edgar, e passo-lhe a palavra.
Ainda estamos em fases introdutórias, eu diria, antes de mais, gostava de agradecer o convite, Rui, acho que foste muito corajoso, em especial porque estamos em práticas quase diametralmente opostas, mas eu acho que também tem esta vantagem da amizade, isto é, que nem sempre é convergência, encontramos uma divergência eventualmente. E o debate é sempre vivo e interessante. Eu não sei o que é que posso dizer do meu lado. Tinhas-me pedido para trazer umas maquetes. Nós temos efetivamente práticas muito distintas de utilização de maquete. Eu neste caso não trago nenhuma produção do escritório, do ateliê, que lá nem Brito. Essencialmente trago digamos, duas maquetes de trabalhos de alunos da disciplina que dou na FAUP, que se chama Conceição e Experimentação Estrutural, e que é uma unidade curricular que eu tenho dado desde 2018. Esta unidade curricular que nós temos tido na FAUP, isto tem sido uma espécie de um design to build studio, no aspecto em que nós temos sempre no máximo cerca de 20, 21 alunos, a metade Erasmus, metade da FAUP. Isto é intencional, nós bloqueamos o número também de alunos, precisamente para termos esta, digamos, convergência e um pouco esta mistura entre alunos de fora e alunos de dentro, até porque os métodos são muito diferentes, conceptuais. Eu cada ano normalmente tenho um tema e um material. Primeiro ano o tema era digamos, aquilo que chamamos em inglês folded plates, em que usámos um botão mais leve que a água. No segundo fizemos superfícies e o tema era ferrocimento, que é o botão original. No terceiro o tema era linhas. No quarto fizemos em pedra, se calhar foi mais ambicioso. Se forem à FAUP vão lá ver 60 toneladas de pedra na escola, com algumas técnicas inovadoras, porque aqui nós temos sempre também algum cuidado de ter sempre, digamos, uma ligação com, seja com a indústria, seja com privados, mas também com a investigação de outras faculdades, ainda que de uma forma um bocadinho naíve. Nos últimos dois anos, a investigação tem estado sobre a madeira. No ano anterior foi madeira suspensa, e este ano é madeira e tecido. Há uma coisa que faz, digamos, o start de todos estes projetos, e que é, nós damos mais ou menos uma quantidade de material, falamos do tema, mas só uma coisa que é obrigatória em todos os projetos é que não pode ter utilidade nem função. E tem que vir de uma ideia. Isto é muito difícil. E eu acho que aqui também há este, digamos, este contraponto, que acaba por ser interessante, de todos estes objetos têm que vir de uma ideia, e nem sempre, mas por vezes são associados a uma experiência. E quando o Rui me perguntou qual a importância das maquetes no nosso trabalho, eu começava logo desde já para dizer, não é muita. E não é muita no aspecto em que nós podemos visualizar muitas coisas nas maquetes, quando estamos a falar em objetos, no aspecto em proporções, relações até construtivas, mas do ponto de vista de experiência é muito difícil. E é muito difícil porque começa logo pelo ponto que nós estamos a observar a maquete de cima, quando na realidade, quando estes objetos vão ser experienciados, eles nunca vão ser vistos de cima, ou é suposto que não sejam vistos de cima. Há uma experiência mais corpórea, há uma relação muito mais próxima, que não existe, digamos, esta vertente mais panorâmica, não é? Isto acaba sempre por ser interessante, até porque os alunos estão muito habituados. Os de Belas Artes não, mas os da FAUP, os nossos alunos normalmente estão muito habituados, digamos, a utilizar a maquete sempre como teste e validação de proporções. Mas quando toca a relação com o corpo, e digamos, as medidas eu acho que são sempre controláveis. Isto é, eu acho que toda a gente sabe qual é a dimensão do corredor, de uma porta, os alunos aprendem isto rapidamente, desenham a escola intensivamente durante dois anos, sabem perfeitamente qual é a altura de uma guarda, a largura de uma porta, a altura, os pés direitos. Portanto, essas são, digamos, as relações. Quando nós começamos a trabalhar em experiência, essas relações podem não ser necessariamente úteis, aliás, se eu posso, é uma coisa que funciona em contrassenso. E posso dar um exemplo, por exemplo, este objeto aqui, o primeiro, que tem aqui, digamos que é esta espécie de torre. Na realidade, a forma, este objeto é uma espécie de um poço de luz. Isto é um objeto feito de madeira e com estes tecidos, e a ideia é que seja uma estrutura que é relativamente densa, mas que permita, digamos, a entrada de quem quiser. Isto é, quem quiser poderá entrar, embora tenha até algum esforço. Isto terá cerca de 5 metros de altura, tem cerca de 1,60 m de largura. Portanto, para começar, se quiserem entrar, tem que, digamos, baixar-se. Portanto, isto começa logo o primeiro momento, que é forçar alguém, a entrada não é gratuita. Não podem chegar, simplesmente ter uma porta e entrar, é quase uma porta baixa de um alçapão que se tem de descer para chegar. E depois, aquilo, digamos que, quando se começou a estudar estas dimensões, estava tudo em desenho, e foi logo uma coisa que percebeu rapidamente, digamos, nos primeiros esquizos, é que os alunos não tinham noção de qual era a verdadeira dimensão. Mesmo nas primeiras maquetes, não era esta maquete, porque a maquete é muito difícil perceber-se a dimensão e qual a experiência, e se entre uma pessoa, se entram duas, qual é que vai ser a relação, se isto vai criar tensão entre uma pessoa e outra ou não. E então aquilo que fizemos, simplesmente pegámos em dois tampos de mesa no pavilhão Carlos Ramos, quatro tampos de mesa, e começámos a simular as distâncias. E testámos distâncias, ou seja, por exemplo, 1,5 m, 1,40 m, 1,20 m, 80 cm, uma pessoa, duas pessoas, e com este pequeno teste, E eu acho que eles foram rapidamente percebendo, digamos, qual era o limite, o que é que os deixava confortáveis, o que é que os deixava desconfortáveis, até o ponto de percebermos 10 centímetros faziam a diferença. A diferença entre estarem duas pessoas que não se conhecem, entre estarmos também pessoas que se conheciam, pessoas que não se conheciam ali dentro, a diferença que isto fazia de estarem a partilhar um espaço naquele momento com alguém. E num espaço que depois tinha uma determinada transparência, ou seja, havia uma relação visual, portanto, digamos, há uma parte em que não conseguem ver o que está fora, dependendo também das condições de luminosidade, porque isto será tecido. E tudo isto influencia. E isto, eu diria, é impossível de estar em maquete. Deste modo. Portanto, no final, esta maquete, estão a ver, na realidade é quase uma maquete dispositiva. Digamos, é uma maquete até mais para, quando nós vamos falar com a Artworks, que nos apoia sempre nestas iniciativas, para eles perceberem qual é a geometria, quais são as coisas que vamos fazer, e também para os alunos, depois, para começarem a reparar, do ponto de vista construtivo, quais são as não são necessárias tantas ligações, começámos com, se me falha a memória, qualquer coisa como 384 ligações, e de repente afinal conseguimos resolver esta maquete, digamos, este objeto que vamos construir com cerca de 90. Portanto, há aqui também umas questões de, digamos, construtivas, de optimização, mas a experiência essa só existe para nós um para um. E eu acho que é aqui que se calhar existe uma, digamos, uma distância entre nós.
Eu acho que existe esse campo da experiência, não é? No trabalho, e que pessoalmente a mim me interessa muito, e já tive o prazer de ver as instalações depois construídas à escala 1-1 no espaço exterior da FAUP, e é verdade, há um impacto corpóreo muito, muito intenso, mas pessoalmente no trabalho, até no trabalho que desenvolve com o Edgar, desenvolve com os alunos, eu até estou mais interessado nesta parte que ele está a falar antes, ou seja, para mim, aquilo que ele faz com os alunos dentro da sala, com os tempos, para mim o exercício até é mais importante e mais consequente. Para mim o teu exercício é mais interessante até e mais consequente nessa altura. Eu sei que depois tu tens toda a outra parte estrutural que tem a ver com uma forma de dar corpo, não é? A dar uma certa objetualidade a essa experiência. E eu acho que isso ainda assim é interessante. Mas eu nesse sentido ideológico, eu acho que as nossas práticas, de certa forma, não se afastam assim tanto. Eu posso ser aqui muito provocativo, nós também já falámos uma vez sobre isso. Eu acho que aquilo, o teu trabalho, tá, se nós trouxéssemos duas dimensões estéticas aqui para a conversa, o teu trabalho fala muito mais sobre ideias do sublime, e eu acho que o trabalho do Studiolo está, por enquanto, mais à partida a trabalhar com ideias de beleza, trazendo duas das três dimensões da estética, mas é uma provocação também. Eu acho que às vezes temos esta tendência no escritório, às vezes a forma como nos aproximamos do objeto é de extrema importância para nós. Queremos que ele desapareça, queremos que ele apareça, queremos que ele se pareça maior, queremos que ele pareça mais pequeno. E a verdade é que encontramos, na maioria das vezes, mais auxílio quase em algumas peças que nos promovem, ou seja, que nos incitam na forma como a relação do olho entre o olho e um objeto pode adulterar essa percepção.
Sim, eu concordo. Como eu digo, para nós a maquete não é assim tão importante. Digamos, para nós há sempre uma questão que é a coisa mental, a questão mental é muito mais importante. Digamos, o raciocínio intelectual, o pensamento todo que está por trás. Mas eu às vezes tenho até algum problema potencialmente com maquetes, por exemplo, ao início de alunos. No início, eu tenho alunos, tenho tido a sorte de ter alunos muito bons até agora, e às vezes havia, e continua a haver, um certo fascínio de começarem imediatamente a construir maquetes, logo ao início. E eu peço que façam as maquetes mais simples possível, porque ao início eu só quero trabalhar ideias. Não quero que se comecem a agarrar a uma forma, a um material, só porque aquilo lhes parece. Porque eu sinto, e agora é uma pequena provocação para vocês, que existe sempre um pequeno fetichismo com as maquetes. Eu não sei se não se terá a ver muito, por exemplo, com as maquetes do Zunter, com aquele mito-misticismo da maquete que revela uma potencial experiência fenomenológica. Whatever that is, mas do nosso lado é simplesmente uma ferramenta, como digo, e como tu dizes, eu acho que nisso concordamos, é muito difícil ter essa experiência. Aliás, para nós é sempre, eu sinto isso porque digamos, eu tenho muitos amigos de arquitetura, mas também estou muito ligado a muita gente de domínio da arte, como por exemplo o António Blota, e é engraçado que o Blota quase nunca me mostra maquetes, não só falamos a nível de esquizos e de ideias, e quando ele vai fazer uma maquete aquilo já é escala real. E não sei se conhecem o trabalho, mas aquilo são peças gigantescas. Então aquilo começa de um esquiço no restaurante com uma coisinha assim, que eventualmente passa-me não sei o quê, de repente são peças que ocupam, digamos, uma sala inteira. E nem sequer há essa transição, porque a coisa é mental, muito antes de... Já existe essa relação com o objeto, muito direto, ele vai escolher os materiais, vai buscar as peças que interessam. Digamos, portanto, eu sinto que isso, se calhar a maquete até é muito mais importante em arquitetura.
Há uma coisa engraçada, ou seja, vocês falam da maquete, do ponto de vista da maquete enquanto ferramenta para a prática, para o pensamento da arquitetura, da ideia à materialização, mas ao mesmo tempo... Da maquete enquanto objeto, não é? E que tem esta ligação que nos leva a pensar na qualidade do belo, na dimensão estética, mas que ao mesmo tempo me parece que até pelo que vem da vossa conversa, a partir da maquete, da abordagem da maquete enquanto objeto, que também é muito enquanto promessa, e vocês usaram essa palavra, a promessa do que não existe, mas poderia existir, e que não, ou que pode vir a existir, ou que pode ser uma base de reflexão, ou que até neste momento estamos aqui no fundo a falar sobre do que não existe, à partida não vai existir amanhã, mas que está em torno de um objeto. E esta dimensão entre, esta relação entre a estética da maquete enquanto objeto, que responde, mas depois por outro lado, que é um ponto de partida à reflexão, à experimentação.
Sem dúvida nenhuma. Há duas dimensões, né? Ou seja, duas formas de responder, ou duas partes de resposta à tua pergunta. Ou seja, para nós, sabendo da dificuldade que nos é até agora de chegar ao culminar do projeto, a maquete existe também como uma forma de podermos mostrar qualquer coisa. Daí rejeitarmos um bocado a representação 3D. Não nos interessa por várias razões, acabamos por usar apenas por necessidade em concursos e nunca de forma isolada, ou seja, se numa entrega de concurso nossa houver uma representação 3D, haverá sempre uma maquete. Poderá não haver representação 3D, poderá só haver maquete, mas poderá... A representação 3D sim, não é de todo um mecanismo, não é de toda uma ferramenta para nós e não nos interessa, porque existe esta ideia também de que à partida nós já lidamos com esta ideia, se calhar o projeto nunca vai existir e queremos que ele para nós esteja ali e permite-nos explorar muitas coisas e compromisso, podíamos falar aqui de muitas coisas, claro, para nós é sempre um compromisso, porque nós construímos desde o início, a maquete é 1,50 por norma e é um ato certo, como nós escrevíamos, há uma certa violência quando o objeto começa a ganhar uma certa forma e estar ali um... Normalmente nós construímos e depois pomos lá numa mesa e vamos andando à volta, vamos tirar um café, o escritório é uma coisa muito pequenina, então estamos sempre a passar por estes objetos e olhamos e depois há duas coisas que crescem. Primeiro um certo fascínio, não temos a tendência tudo como quase a gente apaixonar-nos um bocado por aquilo que fazemos, mas depois há momentos em que dizemos, mas isto tem que melhorar, isto pode melhorar. E é um ato sempre vil chegar ali, cortar uma parede, arrancar qualquer coisa, depois fica feio, depois estragou-se, mas, ou seja, também há esse lado de compromisso. E também, e agora é se calhar só, não sei se isto já tem que ser ponto final, mas é porque nós, e eu pessoalmente acredito muito que a arquitetura não depende de todo da construção. Ou seja, tu falavas, por exemplo, de um texto. Eu acho que existem textos de arquitetura que são mais arquitetura do que muitas obras. Eu sei que o Edgar não concorda com isto, porque nós também já falámos sobre isso outras vezes, por isso eu acho que é uma boa maneira também de chegarmos a este ponto. Eu acho que existem projetos não construídos que são exercícios de arquitetura muito mais consequentes e falam muito mais arquitetura, e são muito mais arquitetura e muito mais úteis enquanto ferramenta para olhar, para aprender, do que objetos construídos. E existe muita arquitetura que não é construída e existe muita construção que não é arquitetura. Eu tenho falado muitas vezes sobre isto com amigos e a gente diz, isto é um campo muito perigoso, não devias ir para aí, não sei o quê, porque isto tem o que é, o que não é, porque é, porque é que não é... Não sei se estou numa condição de dizer o que é e o que é que não é. O que eu sei é que, por exemplo, falava disso com o Edgar, quando nós falamos da Biblioteca de Paris, toda a gente fala do projeto perdido dos OMEI e raramente se fala do projeto do Perrault. Ou há exercícios de arquitetura que nunca chegaram àquela... Mas para mim a arquitetura é uma disciplina intelectual, ou seja, é sobre ideias, é sobre ter coisas a priori. Não somos um escritório que acredita que... Apesar de sermos um escritório claramente português também, não acreditamos que a solução está no sítio, não acreditamos que a sobreposição de layers de esquiço vai fazer com que o projeto saia, que por desenharmos aquilo vai aparecer. Acreditamos que misturamos um bocado a tradição suíça de haver uma ideia e que tem muito a ver com esta, com os anos 60, com esta ligação muito próxima de figuras como o Jacques Herzog ou o Roger Diner, a figuras como o Beuys, e a forma de haver uma ideia por trás do projeto. Ou seja, existe uma história para contar e no nosso escritório a narrativa é fundamental de como é que isto se conta, porque é que as coisas são, porque é que existem opções, mas é quase uma maneira de nos salvaguardarmos também, porque o mundo são tantas coisas, não é?
Para nós, nosso escritório, nós não publicamos praticamente nada, como sabes, não publicamos nem 10% dos projetos que temos feito. Eu sei que talvez verão alguns, mas há uma coisa que norteia sempre, que é para nós, antes de tudo, a arquitetura é um ato político. Mas não é só na teoria, é uma coisa mesmo na prática. Portanto, ela tem que ser construída para ser na prática. Ou seja, se por exemplo estás a dar uma resposta à habitação social, ou custos controlados, ou o que quer que seja, ela não pode ficar simplesmente no campo das ideias. Ela tem que ser traduzida em construção, ela tem que ser traduzida numa coisa de uma resposta que seja necessária à sociedade. E aqui entram todo um conjunto de questões, digamos, que para nós são muito, digamos, temos muito a peito, e que podem parecer questões assim um bocadinho mais aborrecidas, como a questão da durabilidade, de ser efetivamente mais durável, de questões de manutenção, porque, e eu sei que isto, já sei que o seu temor após, se foi bem construído, é durável. Depende, não é? E daí, quando eu digo que nós trabalhamos sempre em ideias, em sistemas e este tipo de coisas, é porque isto está logo desde base. Não é só uma conversa de falar de umas juntas, como por vezes se ouve, deixa aqui uns gaps e depois tem aqui uma junta para uma pré-fabricação, qualquer coisa. Nós estamos efetivamente, digamos, nisto numa lógica de procurar resolver problemas. E procurar resolver problemas que sejam relevantes para as pessoas, que sejam relevantes para as associações que estão a investir, para os municípios, que daqui a uns anos, digamos, tenham soluções com o dinheiro que existe disponível, consigam dar uma resposta que seja política social agora e nos próximos anos. E portanto, daí a construção para nós é
essencial. Eu estou totalmente de acordo, mas eu acho, ou seja, a resposta de certa forma acaba por ser um bocado injusta, no sentido em que o que tu dizes é verdade. Claro que se fazem falta casas, claro que o objetivo, ou seja, essa parte social e política só se resolve construindo os edifícios, mas isso estás a falar na questão política de dar a resposta a uma problemática tangente, não é? Porque eu também podia dizer sim, mas eu também posso dizer que é porque estás a colocar num tema que é muito sensível agora mesmo, que é a questão da habitação e da falta de habitação, porque eu também podia, por exemplo, dizer ah, sim, mas houve outras alturas em que não construir também foi um ato de arquitetura, como o projeto do Jacaton Vassal para aquela praça em França, em que toda a gente propunha coisas e eles disseram, não, o que faz falta é colocar os bancos nos sítios certos, que as pessoas virão e vão ocupar estes espaço, ou seja, não construir também pode ser um ato político. Eu dizia mais no sentido ideológico.
Era aí, e voltamos à questão de sempre, e disse sem querer parecer muito ideológico, é uma questão burguesa, de certo modo.
Não? Uma questão de?
Burguesa. O Paulo Mendes da Rocha estava sempre a mandar vir connosco na Europa a dizer que a maior parte da Europa, não, que o nosso problema arquitetónico é que não tínhamos problema. Portanto, andávamos a entreter-nos. Tipo, uns fediverdes, umas coisas, e que existem muitos, muitos lugares no planeta que de facto têm problemas, têm que ser resolvidos, e a arquitetura tem um papel importante, essencial.
Não, mas já, vou, não posso é? Fazer uma provocação nesse sentido?
Quando eu digo política é nesse sentido.
Mas, por exemplo, vou fazer uma provocação nesse sentido, que é um bocado ingrata porque o projeto depois foi construído, mas é na ideia de, há uns anos houve um concurso em Zurique, para habitação de custos controlados, na periferia da cidade, foi ganha por um escritório que, para além de vários temas, o que propunha era uma tipologia nova que se chamou a Kitchen Hall. Ou seja, a ideia foi de suprimir todos os halls, todas as circulações que haviam na casa. É um projeto muito conhecido, Waldmeister Weg, de um escritório que se chama Lutyens Padmanabhan. E o que eles trouxeram foi esta quase tipologia do campo de entrar diretamente na cozinha. Okay? Este projeto, até ser construído, como qualquer outro projeto da nossa profissão, levou 4, 5 anos. Ou seja, não é uma invenção, mas o que predispôs foi que a supressão de wall de entrada e de outro tipo de dispositivos de transição entre espaço dentro de um apartamento, em habitação de custos controlados, ao suprimir aquilo, todos esses metros quadrados, eles conseguiram investir nesta cozinha, que se tornou muito mais generosa, e na sala. Enquanto esse projeto não se tornou, esse projeto demorou muito tempo até se tornar físico e hoje existe e é um projeto remarcável, até que esse projeto se tornou real, a ideia desse projeto, política, de dizer podemos viver e não ter um hall e entrar diretamente e isso depois até abriu portas para questões que eles não previam, como as pessoas hoje em dia usarem a caixa de escadas como local público e deixarem a porta da cozinha aberta, em que as crianças entram e saem de uma forma muito... Essa ideia, para mim, política, apesar de até durante 5 anos não ter tido um corpo físico, fez com que imensas pessoas, imensas práticas de arquitetura, a promovessem a plantas em que o hall de entrada, a forma de entrar no apartamento tinha sido adulterado. Ou seja, este projeto podia nunca ter sido construído e ainda assim já ter esta ideia de ter criado este dispositivo enquanto ideia arquitetural, ele não, ou seja, a ideia arquitetural não depende de todo de ele hoje em dia existir. Existe, é uma verificação, sabes que funciona e até abriu portas para outras coisas. Mas a ideia arquitetural está ali, e para mim a arquitetura é sobre isso, é sobre essas ideias. E para mim essa ideia é mais consequente do que hoje em dia ela existir, porque ela mesmo não existisse, tinha aberto portas para outros projetos mais tarde poderem existir.
A primeira parte eu concordo inteiramente contigo, a segunda parte é que não.
Tu achavas que por não se poder verificar depois as pessoas iam ficar desconfiadas? Pois como Judas, só acreditas no que
O nosso arquiteto de maior referência é o Ivan Leonidov, que nunca construiu nada. Ok.
Mas,
e é provavelmente o arquiteto russo construtivista mais.
Não é verdade, ele construiu coisas. Há aquele parque lindíssimo, com a escadaria, com aquele.
Dezenas de projetos não construídos, a maior parte deles perderam-se, não é? As ideias estão todas lá, foram recuperadas, inclusive essa de entrar pelo. Retirar tudo o que sejam halls e fazer entrada pela cozinha e aumentar o espaço. Já existia, Rui.
Não, eu não estou a dizer que é uma invenção, atenção, eu estou a dizer é que.
Mas só te queria dizer. E esse foi o falhanço da arquitetura russa, que não conseguiu executar. E a partir do momento que não executou...
Mas tens o Melnikov, tens a casa dele...
Pronto. E mesmo o movimento do Clement acaba por morrer precisamente por essa falta de concretismo. Mas isso é fantástico, o que os Lutyens conseguiram, não é? Que foi concretizar a seguir. E isso é super importante, é isso que eu quero referir. Eu não quero dizer que é um ou outro, quer dizer, um...
Mas eu aí também posso concordar contigo.
Isto é, um só passa a ter um efeito efetivamente societal, não é? Quando é concretizado. Estás a perceber?
Mas achas que é em vão?
Não, claro que não, claro que não.
No fundo, pode ser, por um caminho que tu falavas primeiro, quase de um exercício um bocadinho egocêntrico.
Nem diria egocêntrico, é um exercício intelectual.
Pode ser a não construção... Pode depender, talvez, de circunstâncias que não acompanham.
Sem dúvida.
E aí foi um ato falhado? Mas foi em vão ter chegado até...
Não é em vão, mas é um... Isso é um acte manqué, como ele diz em francês.
Eu, por exemplo, sinto que... não agora, porque infelizmente o escritório... Infelizmente não, mas ainda é muito jovem, ainda não existe esse distanciamento para poder olhar para trás dessa forma. Mas nas práticas em que trabalhei, referimos-nos muitas vezes dentro do escritório a projetos não construídos. Ou seja, olhámos muitas vezes para, vamos ver aquele projeto, aquele concurso que nunca deu nada, e há muitas coisas que foram construídas e que são completamente... Ou seja, ninguém olha porque não, o resultado não... Lá está, não tem a dimensão nem a intensidade intelectual para aquelas pessoas que o produziram, mais até do que eu, porque muitas desses projetos eram produzidos anteriormente a mim, que não tinham esse sumo. E muitas das outras coisas que nunca deram nada, ou seja, que nunca foram, concursos perdidos, projetos abandonados, clientes insatisfeitos, despedidos, processados, alguns deles, e esses projetos voltavas. E eu acho que, desculpa, eu acho que tu próprio no teu escritório com a Alice, tu tens a certeza que tens coisas que não vais construir e que se calhar voltarás mais vezes a elas do que outras que até vais executar.
Sem dúvida.
Mas isso é um sinal da qualidade e de ser arquitetura.
Tu tocas num ponto que é um bocadinho sensível, que é fácil de falar, de certo modo. Que não leves a mal, que é.
Tem que ir para o caminho fácil.
Quando levas com o contacto com a realidade, não é? E com clientes, com regulamentos, é fácil os seus projetos serem destruídos. Portanto, é claro que é muito mais fácil lembrarmos de um concurso em que a ideia sobrevive porque não é executada, do que lembrarmos de um concurso em que começa com uma ideia forte, mas depois ela é totalmente destruída no processo, porque, digamos, como diz o Reinhard Graff, o teu único poder é um bocadinho de persuasão ao cliente, não é? Não consegues muito mais que isto. E, portanto, no final é muito fácil os clientes, digamos, adulterarem as ideias ou, digamos, diluírem todo o processo. Portanto, é óbvio, as ideias mais puras são sempre as que não são construídas. É um bocadinho como o amor não correspondido é o que dura para sempre.
Esta é uma boa frase para rematar também isto.
Esta conversa faz parte do primeiro ciclo de Conversas et al., que decorreu entre 21 de setembro de 2023 e 18 de janeiro de 2024. Este episódio foi narrado por mim, Carla Lopes, e teve a participação de Rui Filipe Pinto, do Ateliê Studiolo, e do engenheiro Edgar Brito. Ouviram-se ainda contributos de José Mateus e Beatriz Caetano Bento. O som esteve a cargo do Tomé Silva e os textos de Soraya Fernandes. A edição foi feita por Carla Lopes e Pedro Campos Costa. A música é do Ricardo Jacinto, a mistura de Carla Lopes e masterização de Miguel Serrão Pereira. O segundo ciclo das conversas no Polo Cultural da Trienal está a decorrer até 31 de outubro de 2024, com o mesmo mote. Veja o programa em trienallisboa.com.